E deixando para entrar no tema as obras da carne e o fruto do Espírito daqui a 15 dias. Então, Gálatas capítulo 5, versos de 13 a 15. Vamos ter um momento de oração. André, você podia nos conduzir a Deus em oração, pedindo a bênção do Espírito? Amém. 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 A maravilha do ministério de pregação, especialmente a pregação expositiva, é que ela o força a sair de um mundo e entrar no outro. Então, ter pregado ontem à noite numa igreja no Sumaré, em São Paulo, e hoje aqui com o compromisso de expor a carta aos Gálatas, é alguma coisa que milita a favor da manutenção da minha sanidade mental. Porque se a gente fica só no mundo do que nós estamos enfrentando hoje no Rio de Janeiro, no trabalho nas favelas, há uma tendência da alma adoecer. Então estou muito feliz de poder, durante esse tempo, remeter juntamente com vocês, que também pagam um preço altíssimo por viverem nessa cidade, a remeter a nossa mente para as Sagradas Escrituras. Eu não canso, nesses dias tão difíceis, de me lembrar do que a palavra de Deus diz. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, alguma coisa que nos sustenta e que é oculta ao não cristão. Este não tem ideia do que alimenta a nossa alma e que não permite que a gente perca as forças, a esperança e, por que não dizer, a doçura. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Conforme nós vimos na semana passada, o grande tema do capítulo 5, dos versos de 1 a 12, é a liberdade cristã. O apóstolo Paulo, ele demonstra uma profunda preocupação com aquilo que nós poderíamos chamar de pleno usufruto do que Cristo conquistou para nós na cruz. É muito interessante observar essa preocupação do apóstolo Paulo, porque, em geral, nós vemos os pastores muito preocupados com as questões de natureza moral, zelosos por verem a igreja se submetendo aos mandamentos de Deus revelados na sua palavra. Aqui nós vemos na vida do apóstolo Paulo um movimento muito interessante, que é o dessas mesmas pessoas estarem seguras na sua liberdade, não cederem um milímetro, não abrirem mão dessa suavidade de mente que o Evangelho proporciona para aqueles que se relacionam com Deus através de Cristo. Por isso ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E observe a exortação da parte B do verso 1. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O que é o jugo de escravidão? É alguma coisa que nos faz vergar. E o que nos achata? O que nos escraviza? O que rouba de nós até mesmo a alegria de viver? A ideia de que nós só seremos amados por Deus se formos perfeitos, se passarmos pelo escrutínio da sua lei, se vivermos uma vida de autêntica retidão, ou seja, trabalhando duro para conquistar o seu amor. Então, o apóstolo Paulo insiste nesta passagem no fato de que Jesus Cristo veio para remover esse jugo de sobre os nossos ombros. a fim de que nós recebêssemos o jugo de Cristo, que é suave, que não machuca, que não faz nós odiarmos o dia em que a Bíblia nos foi apresentada. Porque Cristo veio para conquistar para você e para mim essa liberdade, que em primeiro lugar é uma liberdade em relação à lei, uma liberdade em relação às ameaças que a lei faz àqueles que não a cumprem. São seríssimas, gente. A lei simplesmente diz, e eu não sei como que nós podemos ler uma coisa como essa sem nos abalarmos, que aqueles que não cumprem os mandamentos de Deus, que são todos razoáveis, todos fazem sentido, todos são expressão do caráter de Deus e todos são aqueles também que, vejam só, que pedimos que as pessoas respeitem em sua relação conosco. O que Deus pede de nós é o tipo de relacionamento com o próximo que nós exigimos que todos mantenham conosco. Nós queremos ser respeitados, nós queremos ser objetos da solidariedade humana no nosso sofrimento. Nós entendemos que se pessoas nos encontrarem na dor, na nudez, na fome, na solidão, que as pessoas têm o dever de nos acolherem. Porque, afinal de contas, nós somos preciosos aos olhos do Criador, a nossa dor é aguda e essas pessoas têm que entender isso. O nosso valor, o nosso sofrimento, e o que Deus pede é que nós ajamos de igual maneira na nossa relação com o próximo. E quem não o fizer, a lei declara, será julgado. E que julgamento? Perder a alma. Perder a capacidade de amar, perder o encanto por Deus, perder a alegria de viver, perder o acesso ao mistério, perder a visão beatífica, perder a contemplação da glória do ser mais belo do universo, infinito e pessoal, absolutamente magnífico e amável. Então Cristo veio para retirar esse medo, esse temor, o temor de perder eternamente a alma. Cristo veio, portanto, cumprir a lei por nós. O ensino claro das Sagradas Escrituras é que Ele veio também morrer no nosso lugar, a fim de que essa dívida que nós contraímos fosse cravada na cruz. E a partir desse encontro com Cristo, da apropriação dos benefícios que advêm desta obra sacrificial, nós vivermos sob a influência das consequências práticas desta obra da graça em nossas vidas. Que consequências são essas? Liberdade para entrar com ousadia no Santo dos Santos. Alegria no Espírito Santo. Não se tornar mais escravo de uma consciência mal formada. É liberdade em relação à lei. É liberdade em relação ao inferno. É liberdade em relação à morte. E é obviamente que é uma liberdade em relação à religião. Uma vez que você só aceita o jugo de Cristo e de ninguém mais. Pois como você foi tornado cristão, você não tolera que a religião prescreva para a sua vida o que não faz parte, vamos assim dizer, da religião de Cristo. Então o apóstolo Paulo diz, fiquem firmes nesta liberdade, nesta certeza inabalável que vocês não estão mais casados com a lei. Vocês estão mortos, vocês morreram para a lei morreu para vocês, e agora vocês foram tornados livres para casarem com Cristo e manterem uma relação com o Criador absolutamente diferente daquela que vocês mantinham num período que estavam casados com a lei. Senhora exigente, que nos esbofeteava, que nos humilhava, que trazia à nossa memória as nossas transgressões passadas, capaz também de revelar as nossas más motivações, mesmo quando nós estamos praticando aquilo que faz com que angariemos o elogio humano. E aí então, o apóstolo Paulo propositalmente põe os cristãos diante de um abismo, do abismo do antinomianismo. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É uma emancipação tão extraordinária, tão profunda, tão radical em relação à lei, que nós passamos a nos ver eternamente livres das suas ameaças. Porque quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Quem intentará acusação contra os filhos de Deus? É Cristo quem os justifica. Estamos livres, portanto, de toda condenação. Essa legislação não funciona mais para nós. Ela prescreveu. Usando uma ilustração que, de gosto duvidoso, eu entendo, gosto duvidoso, pode até causar escândalo, mas foi o que eu disse para vocês recentemente, com relação à lei da descriminalização, quer dizer, o fim da lei que proibiu o consumo de maconha no Uruguai, a descriminalização da maconha. Então, o que o cristianismo ensina, de certa forma, é que nós estamos no Uruguai, que essa lei não tem mais o poder de nos lançar numa cela. Contudo, vejam só, essa liberdade é a liberdade que, ao nos livrar da neurose da lei, da obediência motivada pelo medo, faz com que espontaneamente, isso é uma bomba atômica, não precisemos de lei para vivermos uma vida de santidade. Eu não temo mais a prisão, eu não temo mais o açoite, eu não temo mais a pena perpétua. E nem por isso eu dou lugar à carne, porque entrou uma outra relação na minha vida. Esses dias eu estava tentando explicar esse conceito num estudo bíblico no BOPE. Aí cheguei para um policial do BOPE e perguntei: tem alguém na sua vida que o ame muito? Ele falou: tem. Alguém cujo amor é especial para você? Tem. O que você teme mais, pecar contra o Estado ou pecar contra essa pessoa que te ama? Ele respondeu: pecar contra essa pessoa que me ama. Isso tem que ser martelado na vida da igreja. Isso tem que entrar na nossa cabeça. Isso é o espírito do cristianismo. Eu não temo mais a lei. Quando eu peco, diz Martin Lloyd-Jones, meu Deus, como mensurar a riqueza do ministério desse homem? Olha o que ele diz. Quando o crente peca, o que está casado com Cristo, o que entrou numa relação pactual com Deus baseada na graça, quando o crente peca, ele não peca contra a lei, ele peca contra o amor. E o seu receio não é mais ser lançado fora, perder a alma. O seu receio é tão somente deixar de corresponder o amor daquele que o ama eternamente. Ele não quer desapontar o Pai. Eu fico pensando na parábola, a parábola do filho pródigo, para mim, é central para a compreensão do cristianismo. Ela não fala explicitamente sobre santificação. Ela fala sobre o reencontro. Ela fala sobre conversão. Ela fala sobre perdão. Mas é impossível nós não pensarmos nos desdobramentos daquele encontro do irmão mais novo com o pai. A questão é a seguinte: como pecar livremente contra um pai tão doce? Porque a parábola é chamada de a parábola do filho pródigo, mas isso é um título que não está no texto grego. Isso é uma construção humana, porque essa parábola é a parábola do amor do pai. É uma parábola que revela o caráter de Deus, o amor do Criador, e que, portanto, fala sobre santificação, porque ela nos remete para a relação com esse ser doce, que embora não seja mais visto por nós como um senhor severo, e sim como um pai de amor, nem por isso a visão nos faz sentir livres para sermos muito maus, porque ele é muito bom. Pois bem, tudo isso trouxe problema para a igreja destinatária da epístola, para os Gálatas. Porque, olhando para o capítulo 5, isso vai ficar bem mais claro daqui a 15 dias, salta aos olhos o fato que havia dois movimentos se digladiando dentro daquela igreja. De um lado, os que passaram a fazer parte do movimento judaizante. Conforme eu disse, a exaustão nas últimas semanas. Tiraram Jesus Cristo do púlpito e colocaram Moisés. Do outro lado, aqueles que pegaram essa liberdade sobre a qual o apóstolo Paulo fala, e que temos sobre ela também falado consequentemente nos últimos dias, pegaram dessa liberdade para se sentirem livres, para fazerem aquilo que quem conheceu o amor de Deus não faz. Por isso, então, a injunção do versículo 13, olha o que o apóstolo Paulo diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Mais uma vez, ele enfatiza o ponto. Por que ele enfatiza o ponto? Por causa do que eu tive a impressão de ter visto ontem numa igreja onde eu preguei. Enquanto eu expunha a doutrina da justificação pela fé, eu pude perceber, eu sei que é uma coisa muito subjetiva, mas eu pude perceber a necessidade de empreender um esforço hercúleo para tentar vencer a barreira espiritual presente na vida de muitas pessoas. Que barreira é essa? É a barreira do isso é muito bom para ser verdade. Então, por isso o apóstolo Paulo diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Isso tem que ser repetido, porque é irracional. Vocês estão entendendo o ponto? Isso tem que ser repetido porque o ambiente exterior nos ensina o oposto. Isso tem que ser repetido porque Moisés tem sempre os seus discípulos na igreja. Isto tem que ser repetido porque o princípio que movia o movimento judaizante está sempre presente na vida da igreja. Repito, Lutero, nas suas pregações, frequente, eu digo repito porque falei isso muito nas ocasiões anteriores, Lutero enfatizou em inúmeras pregações a dificuldade humana de assimilar essa doutrina. Ele diz: ela é irracional, a consciência se levanta contra ela, o diabo, a religião, tudo se opõe à justificação pela graça mediante a fé. Porque é absurdo você ser justo sem o ser na prática. O que levou Lutero a dizer que nós somos justos e pecadores ao mesmo tempo. Não faz o mínimo sentido o conceito de justiça imputada. A sua vida examinada pela lei, veja só, é considerada, sob vários aspectos, uma afronta a Deus. Contudo, se você creu em Cristo, essa justiça objetiva, essa justiça infundida, essa justiça que pode ser vista como sinônimo de santificação, veja só, que você não tem essa justiça, ela não impede de ser considerado justo aos olhos de Deus, porque a justiça de Cristo é imputada a você. Essa palavra tem que ser martelada, repito, na nossa cabeça: justiça imputada. Essas duas palavras: justiça imputada, justiça imputada, justiça imputada. Não é justiça infundida, é justiça imputada. Não é você ser salvo por imitar a Cristo, é você ser salvo por Cristo. Não é Cristo visto como um novo Moisés, um segundo e terrível legislador, mas é ele ser visto de acordo com a revelação que seu próprio nome faz: Jeová é salvação. Agora, sempre haverá na vida da igreja quem abusa dessa doutrina. Vocês concordam comigo? Ontem eu disse lá na igreja onde eu estava pregando. Pela primeira vez eu preguei na igreja Brasil para Cristo. Conheci pessoas amabilíssimas. Eu disse para eles o seguinte: olha, eu vou pregar o evangelho para vocês. E passei uma hora e meia falando sobre justificação pela graça mediante a fé. Teve um ponto da mensagem que eu acho que eu cometi um ato de insanidade. Eu disse o seguinte: é claro que minha tentação, em não poucas ocasiões, é não pregar sobre essa doutrina. Porque quando eu vejo uma igreja tão carente de semelhança a Cristo, uma igreja tão sem alma, tão sem paixão, tão sem compromisso com a justiça, vocês vejam o que está acontecendo no Jacarezinho, era para parar as igrejas do Rio de Janeiro e abraçarem aquelas 120 mil pessoas, muitas das quais evangélicas, que estão vivendo dentro de um gueto. Aí eu disse para eles ontem: não são poucas as ocasiões que eu tenho vontade de chegar no púlpito e mandar todo mundo para o inferno e dizer o seguinte: vocês não querem nada com Cristo, vocês só estão preocupados é com sua felicidade pessoal, vocês não amam a ninguém, vocês são os androides. Contudo, fui também levado a dizer: o que eu não posso é permitir que essa, vou usar uma palavra dura, canalha presente na igreja me impeça de divisar os quebrantados de coração, os que têm fome e sede de justiça, os que, se pudessem, voltariam no passado para refazerem ou corrigirem os erros que cometeram. Gente carente de perdão e de misericórdia, gente que não brinca com Deus, gente que já foi quebrada e esmagada pela lei. Então não me importo, vou pregar, e sempre haverá na igreja os que abusarão dessa doutrina. Mas eu penso nos eleitos, eu penso nas ovelhas perdidas da casa de Israel, eu penso naqueles que haverão de decodificar essa mensagem, eu penso naqueles que cujas vidas podem ser comparadas às metáforas que o Senhor Jesus usou na sua pregação: a cana quebrada e a torcida que fumega. Então eu ignoro os que abusam desse amor e ponho o foco dos que estão moídos pela vida, dos que foram pegos no motel pela religião e trazidos para dentro do templo para a sessão de apedrejamento. Então, para uns, eu apresento Cristo leão, para outros, o Cristo cordeiro. Contudo, nem por isso, com toda a ênfase na graça que redime, nós devemos deixar de falar sobre santificação. Então o apóstolo Paulo diz: porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não há mínima dúvida que, ao fazer uma declaração como essa, o apóstolo Paulo está falando com muita clareza que essa liberdade não é uma liberdade em relação às leis cerimoniais, que elas não precisam mais ser praticadas por nós. É isso e muito mais. É uma liberdade em relação a toda ideia de que nós podemos ser salvos através do cumprimento da lei. Então o evangelho ataca frontalmente o pecado da justiça própria. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. O que que significa isso? Dar ocasião. Não permita que essa doutrina sirva de ponte, de plataforma, de ponto de partida para as expressões daquilo que resta em sua vida da antiga conexão com Adão. A carne aqui, não há mínima dúvida, como ressalta John Stott, não significa aquilo que reveste os nossos ossos. Carne é um princípio egoísta que nos leva a viver considerando apenas a nossa felicidade. Carne é o que nos move a absolutizarmos os nossos desejos e relativizarmos os direitos do nosso semelhante. Carne. Carne é o que nos leva a dar ao próximo um tratamento oposto àquele que nós esperamos receber de todos os seres humanos. Carne é o que nos move a confundir Deus com o diabo, a duvidar da palavra de Deus. Carne é o que nos leva a dar a mesma resposta que Caim deu A pergunta que Deus lhe fez: onde está Abel, teu irmão? O que a carne faz? A carne nos leva a dizer: por acaso eu sou tutor de Abel? Por acaso eu tenho alguma responsabilidade em relação à sua vida? Então a carne é a que nos faz usar até uma instituição como essa em benefício próprio. A carne é que faz com que nós sejamos cristãos sem a prática de boas obras. A carne é o que nos leva a olhar para o entorno e banalizar o sofrimento do oprimido. Carne é o que faz com que os nossos instintos exerçam controle maior em nossas vidas do que a nossa razão esclarecida pelo Evangelho. A carne é que produz esse desarranjo em nós. A carne que levou o presidente dos Estados Unidos, o Bill Clinton, a entrar em intercurso sexual no salão oval da Casa Branca com uma estagiária. Carne. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Não permita que essa doutrina seja usada para você, ou por você, para praticar o pecado de abuso do amor santo de Deus. E ele prossegue dizendo: sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, veja só, eu apresentei uma definição mais ampla do poder da carne, do sentido da palavra carne na Bíblia, do que aquela que Paulo está dando nessa passagem. Não é, é bem verdade que essa definição mais ampla está baseada naquilo que eu aprendi com o próprio Paulo, com Cristo, com os profetas, com os demais apóstolos. Mas aqui ele revela uma preocupação em relação a uma expressão da carne que estava profundamente presente na vida da igreja. Então ele procura atacar aquele mal, desferindo um golpe frontal num pecado que estava presente na região da Galácia. Se hoje você fosse me perguntar qual é a expressão da carne mais presente na sociedade brasileira, não tenho a mínima dúvida. Acima de questões de natureza sexual que nos preocupam tanto, sabe? Não há nada mais característico da nossa cultura e mais presente, disseminado na vida da igreja, do que a banalização da vida humana. A vida humana não tem mais valor. Sede antes servos uns dos outros. Com isso, ele está... Olha que coisa impressionante. Olha o que ele está dizendo aqui. Você deixa de ser servo da lei, você deixa de manter uma relação servil com o próprio Deus, do ponto de vista daquele sentimento tão presente na vida dos escravos, o medo do seu senhor, o medo de ser punido, o medo de ser lançado fora, o medo de ser açoitado, o medo de ser preso, o medo de ser torturado. Você passa a se ver diante de um Deus doce, de um Deus amoroso, de um Deus perdoador, e esse amor libertador o remete para uma nova escravidão, que é, veja só, a sujeição à pressão do amor, que faz, portanto, que você passe a se ver como um escravo do próximo, um servo do próximo, um garçom do próximo, uma empregada doméstica do próximo. Antes, sede servos uns dos outros. O que, que significa ser servo um dos outros? Significa você, conforme diz o grande John Stott, deixar de se ver como senhor diante de um número incontável de súditos, a fim de você passar a se ver como servo diante de um número incontável de senhores, que são seus irmãos, que são os que foram criados à imagem e semelhança de Deus, que devem ser vistos por você como pessoas às quais você deve servir. Calvino, no seu comentário sobre essa passagem, chega ao ponto de dizer que mesmo na sua relação com um perverso, esse princípio deve ser obedecido, porque a perversidade de um homem não elimina o direito natural. Antes, sede servos uns dos outros. O que significa o seguinte: que você vai viver para viabilizar a vida do próximo, que você vai viver para aliviar os fardos daqueles que a providência de Deus fizer passar pelo seu caminho. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. O que é o amor? Entre as muitas definições que nós poderíamos dar, duas me parecem basilares. O amor significa dar ao próximo aquilo que lhe é devido, aquilo que lhe é de direito, em razão dele ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. E o amor é aquele sentimento que move o crente a viabilizar a felicidade de todo aquele que a providência divina pôs em seu caminho. Então, o que o Evangelho faz? Vamos tentar agora entender o mistério. O Evangelho o liberta do temor da lei, o torna côncio do amor de Deus por você, e, consequentemente, você passa a se ver como dono do mundo, como herdeiro dos céus e da terra, pelo fato de você ter sido tornado filho de Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Então você passa a se ver como alguém que não tem mais pelo que lutar na vida, porque tudo é seu. E essa liberdade, portanto, o torna espiritualmente livre para fazer o trabalho do servo. Porque é justamente por você ter essa identidade forjada pelo Evangelho que você será tornado livre, ou você se vê livre para fazer o trabalho humilde. Não é o trabalho humilde que é feito para você ganhar a aceitação divina. É o trabalho humilde que é feito porque você se sente aceito, amado, transbordante de felicidade. Você sabe que você é do seu amado, o seu amado é seu. Que o seu nome está escrito no livro da vida, que você é famoso no céu. E por isso, você não tem mais pelo que lutar. Tudo é seu. E sendo assim, livre para fazer aquele trabalho que muitas vezes é exercido no anonimato. Para viabilizar a vida daquele que não tem como lhe devolver o que você fez por ele. Se você me perguntar, Antônio, me apresente uma definição de um ser humano feliz. É essa que eu acabei de lhe apresentar. Cujo paradigma é Cristo. Estão lembrados da chamada passagem do lava-pés? O que o texto diz? Qual é o preâmbulo do momento que Cristo se cinge com uma toalha para lavar os pés dos discípulos? Sabendo quem ele era, que viera de Deus e que voltava para Deus, se cingiu de uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Verso 14, nós vamos parar no 15. Porque toda lei se cumpre em um só preceito. O que ele quer dizer com isso? Toda lei se cumpre em um só preceito. Porque toda lei, do ponto de vista da nossa relação com o próximo, ela pode ser resumida num só mandamento. Os demais nada mais são do que corolário desse mandamento basilar. Por que é chamado aqui de cumprimento da lei? Por que que o apóstolo Paulo diz que toda lei se cumpre em um só preceito? Porque se você praticar esse preceito, você terá praticado os demais mandamentos que têm a ver com a segunda tábua da lei. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, cristianismo é simples, é objetivo, é papo reto, vai direto ao ponto, não é complicado. O que Deus pede de você? Amor. Por isso eu tenho para mim que poucas passagens revelam com tanta clareza o que é o cristianismo como Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, o que ele está dizendo? Em vez de você ficar preocupado em cortar o prepúcio do seu pênis, em vez de você viver dedicado às invencionices da religião, dedique-se ao amor. Fuja de todo modelo de espiritualidade que o mova na direção da indiferença para com o sofrimento humano. É isso que ele está dizendo. É fé que atua pelo amor. O que é o cristianismo? É crer que eu sou amado, que os meus pecados foram perdoados e responder a este perdão com amor. Fé que atua pelo amor, creia e amar. Isso é a fé cristã. Então ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Também basta você fazer uma leitura do seu coração, das suas expectativas em relação às suas amizades ou com relação aos seres humanos em geral, para você, veja só, de antemão, intuitivamente até mesmo, saber o que que você deve fazer pelo próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é nada assim, de certa forma, tão complicado. Por quê? Porque é você prescrever para si mesmo o que você prescreve para as pessoas. Você gosta de ser honrado, você gosta de ser objeto da misericórdia humana, da simpatia humana, você aprecia a solidariedade, você acha magnífico uma pessoa botar a mão no bolso e o abençoar financeiramente, pagando uma dívida, o ajudando a saldar a prestação de um carro, da casa, ou de uma casa que você comprou. Você acha isso tudo lindo. As pessoas que você mais ama são aquelas que permitem que você respire. E aqui está um que me permite respirar, que é o pastor Vanderlei. É a pessoa diante da qual eu sou mais autêntico na vida. E eu aprecio isso. E com base na relação que eu mantenho com ele, eu tenho procurado, com muita imperfeição, fazer o mesmo compromisso. Deixar as pessoas respirarem. Serem autênticas, ainda que tenha que falar bobagem. Mas eu quero lidar com seres humanos concretos, reais. Eu não quero que ninguém, usando a linguagem Jung, vista uma persona, sabe, que tenha que lidar comigo a partir de uma construção qualquer pra, na intenção de poder viabilizar o seu relacionamento comigo. Eu não quero me relacionar com ninguém assim. Então esse é o nosso chamado. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Observe que a Bíblia parte do pressuposto que nós nos amamos. A Bíblia não ensina ninguém a ter amor por si mesmo. A Bíblia pressupõe que nós nos amamos. É uma loucura ensinar a pessoa a amar a si mesmo. Até quando ela se boicota, ela faz por amor a si mesma. Está aí o Vanderlei para explicar isso melhor do que eu. Esse egoísmo perverso faz até com que a gente se boicote, uma vez que muitas vezes o sofrimento autoimposto nos é conveniente. É ou não é? Portanto, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pegue a força que move sua vida. Pegue esse princípio que o capitalismo entendeu tão bem. O que o capitalismo faz desde Adam Smith é lidar com isso. O açougueiro, o padeiro, eles não trabalham pensando em saciar sua fome. Essa não é a única motivação, não é o que os move. Eles trabalham porque eles querem dinheiro, eles querem prosperar, eles querem suprir suas necessidades, e assim nós vivemos, movidos por um sentimento que o cristianismo não tem a intenção de erradicar, porque faz parte da imagem e semelhança de Deus que carregamos, e por isso inúmeras passagens bíblicas apelam para o amor próprio. Olhem para as promessas, são todas promessas que envolvem esse sentimento tão presente em nós. Darás uma terra que mana leite e mel. Andarás em ruas de ouro e não precisarás do sol, porque a glória de Deus iluminará todo. Apelando para aqueles desejos que fazem parte da imagem e semelhança de Deus que nós carregamos, que são santos, que são bons em si mesmos, mas que a carne perverte. Especialmente quando, por conta da satisfação desses anelos do nosso coração, nós ignoramos o desejo do próximo de ser feliz também. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o Evangelho quer nos libertar para o amor. Não há a mínima possibilidade de você ser servo do próximo e manter essa relação de amor com seu semelhante, se a sua identidade evangélica não estiver bem definida. Primeiro, você tem que saber que é amado. Você tem que saber que você foi tornado livre para pegar uma toalha e lavar os pés das pessoas. Você tem que saber que o trabalho humilde não o degrada, que não tem que mexer necessariamente com a sua autoestima. Usando uma linguagem popular, você é uma pessoa resolvida. Resolvida sob que aspecto? Você sabe quem é, que você é amado. E, portanto, é livre para servir. Aí o apóstolo Paulo faz uma advertência no último versículo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros? O que, que ele está falando sobre? O que, que ele está falando aqui? Ele está dizendo que em não poucas ocasiões ele presenciou seres humanos em conflito. E ele, o que ele está dizendo é o seguinte, que em não poucas ocasiões, ao ver o comportamento de um ser humano, lhe veio a imagem de um animal. Ser humano se comportando como uma víbora, como uma cascavel. Ser humano se comportando como uma onça, como um leão, como um cachorro pitbull. Ele diz, se vós, porém, o que, que ele está dizendo? Se vocês usam dessa doutrina para justificarem o desamor, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, se vocês vivem a boicotar uns aos outros, o que ele está dizendo é o seguinte, se vocês não foram capazes de desenvolver um conceito de felicidade inclusivo, que inclui a vida do próximo, vocês vão acabar com a sociedade humana. É isso que ele está dizendo. É o que eu espero que nós não façamos com esse planeta. Passa pela minha cabeça. Confesso a vocês que as profecias que a Bíblia apresenta sobre um final dos tempos aterrador, nada mais representem do que o inferno que você e eu, que a humanidade está criando para si mesma. Eu não tenho palavras, eu confesso a vocês, especialmente por causa da semana que eu passei, para descrever essa emoção dentro de mim. Hoje, por exemplo, o rapaz que me levou para o aeroporto de Sumaré, ele me disse a seguinte coisa, pastor, gente, eu confesso a vocês, me deu vontade de xingar. Eu tive que fazer teologia num estado do nosso país, numa região. Eu só não vou mencionar o nome da cidade, porque eu tenho muitos amigos nela. E eu passei 4 anos nessa cidade. Pude conhecer cristãos e frequentar sua casa. Ele disse para mim, pastor, me chamou a atenção a relação que os cristãos daquela cidade mantêm com as empregadas domésticas. Ele disse, pastor, é muito parecido com a relação que os antigos senhores mantinham com os escravos. Eles põem as empregadas para trabalhar o dia inteiro, pastor. Elas não têm descanso. Ele ainda usou como a imagem a seguinte coisa, pastor, eles não tiram o prato sujo da mesa, pastor. Naquela cidade, em razão da cultura daquela região do nosso país, as pessoas deixam os talheres na mesa, os pratos, os copos, porque elas têm dentro de casa uma escrava pessimamente remunerada que faz todo o serviço para eles, por nada. Ela não tem onde cair morta e precisa daquele emprego. E outra coisa que ele me falou, e pastor, eu observei também que como essas pessoas vêm do interior daquela região do Brasil, que é uma área muito pobre, elas moram nas casas dos crentes, pastor. E, portanto, isso faz com que elas trabalhem a semana inteira. E o sujeito vindo à igreja não se dando conta disso. Irmãos, os nossos avós, os nossos bisavós, viveram dentro do contexto da escravidão. Final do século XIX. Meu pai nasceu em 1923 ou 1926. O que significa que meu avô viveu no período da escravidão. Não há mínima dúvida que essa história recente contaminou a nossa cultura. E é por isso que nós mantemos essa relação. É por isso, gente. Isso move o Brasil, a sua economia, os relacionamentos políticos, a nossa visão sobre economia. Contamina tudo, até nossa arquitetura. Vai na Europa tentar encontrar quartinho de empregada ou elevador de serviço. Ou uma babá vestida de branco carregando filho do casal de classe média. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Ele está dizendo o seguinte, Vocês estão praticando isso dentro da igreja com a Bíblia na mão. Se vós, porém, vos devorais e mordeis, se vocês se deixam animalizar, a se comportarem como animais, a se deixarem guiar pelo instinto de sobrevivência apenas, vede que não sejais mutuamente destruídos. Vede o seguinte, que vocês não vão poluir os rios, não vão dizimar as florestas. Vede que vocês não vão chegar ao ponto de conceber um modelo político-econômico que fará com que a pessoa com 40, com 50 anos de idade pareça um velho. Vos mordeis e devorais uns aos outros. Qual é a proposta do cristianismo? É nos sentirmos perdoados, amados, e a partir da operação do Espírito Santo, fazer com que nos distanciemos do comportamento dos animais irracionais e gradativamente nos tornemos parecidos com Cristo. Então isso é o cristianismo. Ser tornado livre para amar. É isso. Deus abençoe. Alguma dúvida? Alguma questão? Eu creio que sim.
A respeito do...
Ah, agora tá.
Eu tenho uma dúvida a respeito do último versículo.